A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto.
Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, um mundo racional. Porque ninguém está aguentando mais a vida de lapidação da matéria, e então, todos agora querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, porque todos vieram do mundo racional, que é o primeiro mundo que deu consequência a essa deformação e imperfeição racional. E assim está esse mundo passando por esse pesadelo infernal, porque esse mundo está no fim. Estamos no fim da existência desse mundo e estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, em que todos têm que desenvolver o seu raciocínio, desmaterializá-lo da glândula pineal para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. É lá que é o verdadeiro lugar de todos. Essa é a nossa verdadeira origem. E foram muitas vezes chamados à atenção, fomos muitas vezes chamados à atenção, e não quisemos dar atenção, e o resultado foi ficarmos todos assim como estamos. O verdadeiro Deus cansou de chamar a atenção de todos nós que estavam no caminho errado, mas não quisemos dar atenção e ficamos assim deformados, imperfeitos, cheios de defeitos e cheios de cacoetes. Hoje, todos nós que passamos a nos conhecer, dizemos: é verdade, as teimas só nos trouxeram maus resultados. Ficamos deformados, imperfeitos, cheios de defeitos, e não foi por falta de sermos chamados à atenção. Foi por falta de que ninguém deu atenção a quem de direito tinha boa intenção de não deixar todos ficarem nessas condições. Há milhões de milênios que a natureza vem aperfeiçoando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde todos nós vamos conhecer o mundo da nossa raça e saber como voltar para ele, porque todos somos de raça racional. E todos nós temos que voltar para o nosso mundo racional, que é o primeiro mundo, que deu consequência a este, um mundo deformado, imperfeito, cheio de defeitos. E depois de desmaterializar esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, voltaremos todos ao nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso corpo de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. E todos insatisfeitos agora com esta vida, porque está tudo muito caro demais. O pobre quer comprar uma caixa grande de Natal e não pode, né? Quer comprar um ovo de Páscoa e não tem dinheiro para isso, porque não ganha para isso. O salário não dá para comprar uma caixa grande de Natal. O pobre passa mal. E o povo passando muita necessidade, porque não ganham nem para comer, né? Não havia necessidade de chegarmos a essa situação. Se pararmos para raciocinar, veremos que não haveria essa necessidade, porque fomos todos nós chamados à atenção e não foi poucas vezes, foi muitas vezes, pelo verdadeiro Deus, que todos estávamos indo para pior, para uma deformação e transformação, e que íamos nos arrepender, como todos hoje, que passando a se conhecer, estão ficando arrependidos, depois que passamos realmente, né, a perceber esta situação criada para nós mesmos, por nós mesmos. Os verdadeiros culpados de tudo isso somos nós mesmos, na medida que vamos compreendendo a nossa verdadeira origem. E a inflação aí dominando tudo e todos, né? Ninguém se arrisca mais a fazer nada, porque tudo que o pensamento e a imaginação fez está ou está tudo sendo liquidado, está tudo em falência. Nós que fizemos tudo isso, esse passado recente, com o pensamento e a imaginação, está tudo sendo desfeito. Tudo está em falência e sendo destruído pelo próprio pensamento, pela própria imaginação. A natureza do excesso que hoje nós estamos começando a reconhecer. Então todos os feitos do pensamento e da imaginação vão falir, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Terminou a fase do pensamento em 1935 e tudo vai por água abaixo. Isso tudo, Oswaldo, é mérito nosso, provocado pela própria humanidade, porque hoje o pensamento e a imaginação não nos dão esse entendimento, mas o raciocínio dá de percebermos que tudo isso começou com um passeio. Foi um passeio que nós criamos quando éramos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, que assim começa o livro Universo em Desencanto, uns tantos habitantes nos explicando de onde viemos e para onde vamos, uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, progredia numa parte da planície, que era constituindo o primeiro mundo, e que viemos dar consequência a tudo isso aqui que está acontecendo. Que passeio, hein, Oswaldo?
É um belo passeio, né? Que acabou todo mundo mal. E ainda tem uma coisa, viemos a esse passeio, nos demos mal, ainda ficamos condenados, porque agora nós temos uma condenação, nós somos criminosos.
Nos tornamos criminosos no abuso da liberdade que Deus deu a todos. Mas ele cansou de nos avisar e está agora revelando isto com a cultura racional, que é a cultura do raciocínio superior, a cultura do racional superior, a cultura do primeiro mundo, que é a cultura da nossa verdadeira origem. Então isso agora começando a ficar claro cada vez mais na nossa cabeça, que ainda somos pensadores, por isso ainda sofremos e ainda morremos, porque estamos ainda nessa categoria da matéria, mas já é com a capacidade de reconhecer na nossa verdadeira origem, que é aquela energia materializada na glândula pineal, que é a virtude do habitante primitivo, que se extinguiu na matéria e foi formado o raciocínio pelas mãos do verdadeiro Deus, para que no abismo, neste passeio inglorificado, que procurem lá o primeiro volume do livro Universo em Desencanto, linda lição aquela, aqueles que procuraram serem glorificados, o pensamento e a imaginação vieram nos conduzindo até o terceiro milênio, mas agora a condução é do raciocínio, e está urgente e necessário este reconhecimento em nós mesmos, de que nós temos dentro de nós o culpado de sermos assim. O verdadeiro Deus não é culpado do sofrimento de ninguém. Já podemos afirmar isto para todos aqueles religiosos que contra a natureza apregoaram aquela questão de que Deus preparou o mundo para sermos felizes e servir a Deus. E esta foi uma grande traição que o pensamento criou por necessidade de lapidação. Mas este mundo de matéria não foi feito, ou melhor, não foi criado pelo verdadeiro Deus para nos botar aqui. Que pai seria esse que colocaria os filhos em provação e em sofrimento? Essa é a grande verdade que nós temos. Como atestar que jamais o verdadeiro Deus nos colocaria nesse mundo? Pois se estávamos todos no mundo de puros, limpos e perfeitos, por que ele nos colocaria aqui? Só tem uma coisa que nos colocaria aqui, é a liberdade que a pureza do verdadeiro Deus, da concórdia, todos eram proprietários dessa grande liberdade. E uns tantos, por vontade própria, passaram do limite. Quiseram progredir e foram avisados várias vezes, mas mesmo assim quiseram progredir, e ele nos explica, o racional superior, que eram puros, limpos e perfeitos e tinham boas vontades e quiseram acertar acima daquilo que poderiam. É como que um puro, limpo e perfeito querer ser mais do que perfeito e teimamos. Aí houve a teima, a desobediência. E o verdadeiro Deus nos relata na cultura racional dizendo que avisou a todos. E aí houve a extinção e todos ficaram em trevas, desconhecidos de si mesmos. E a natureza teve milhões e milhões de milênios já preparando esse desenvolvimento para chegarmos a esta grande revelação. Esta é a verdade que foi anunciada por João, que todos conheceriam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos hoje conhecendo a nossa verdadeira origem. Esta é a verdade que foi profetizada por João. E aí então é que nós vamos entender a história do Filho de Deus, que veio para trazer a união dos povos, a fraternidade de um encarar o próximo como a si mesmo, de fazer o bem sem olhar a quem. E ninguém seguiu os ensinamentos do verdadeiro Filho de Deus. E por isso é que foram criadas contra a natureza todas estas religiões, pelos impérios dos gananciosos, querendo dominar o seu semelhante, que nunca encararam o próximo como a si mesmo, sempre foram gananciosos. Compreenderam então a real situação criada por nós mesmos? Mas tudo isso serviu para lapidar, então estão todos como que perdoados pelo verdadeiro Deus, mas não pela natureza necessariamente, porque a natureza não negocia os seus direitos. Se ela tem a lei da fraternidade e as pessoas não são fraternas, as pessoas sofrem por não serem fraternas.
A vida continua no céu do desencanto, mostrando que ela é bem-vinda pelas glórias de que estão de posse, para os que procuraram, por livre e espontânea vontade, serem inglorificados por descuido dos primitivos que entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Nesse descuido foram dados os primeiros passos para a formação dessa deformação e pelas modificações que passaram, pelas transformações que houve, chegaram a ser como são, encantados sem nunca poderem dar solução do porquê o mundo assim é, pois já de muito aí estão à procura do certo dos certos e nunca o encontraram, a não ser agora que aí está em vossas mãos a escrituração de tudo isso minuciosamente esclarecido. Então, demos os primeiros passos para ficar aqui, para chegar aqui nessa vida, porque a vida, pelo que a gente lê no livro do Universo do Encanto, era uma vida pura, limpa e perfeita, e nós saímos dessa vida pura, limpa e perfeita para virmos aqui para uma vida imperfeita, cheia de defeitos, com sofrimento e morte. Então, saímos de um paraíso e entramos no inferno. E agora chegou a hora de sairmos desse buraco que vivemos. Viemos parar para voltarmos de novo para um mundo puro, limpo e perfeito, sem sofrimentos.
Isso tudo foi e é um grande passeio. Um passeio de mau gosto, né? Porque nós estamos sofrendo as consequências do nosso arbítrio em outras formas de vida. Mas aqui quem nasce nesse mundo sem se conhecer não sabia disso. Por isso que tem criança que nasce já sem cérebro. Quer dizer, qual é a culpa que aquela criança tem por ter nascido aqui? Os materialistas acham que isso é uma grande injustiça, mas a lei das transformações diz que aquele ser que nasce com todas essas faltas de recurso é que abusaram do arbítrio em outras transformações, porque a vida é sempre a mesma, a vida é sempre eterna, apesar de estar em transformação, e tudo começou com um passeio. Mas a Helena de Oliveira vai nos falar rapidamente um resumo agora, o que é o passeio das artes e os desastres.
E assim foi o que aconteceu com os racionais. O passeio se transformou em outras vidas. O passeio transformou todos de racional para animal racional, pensador, sofredor e mortal. E assim se dá com muitos que saem para passear e não voltam mais em seus lares, são destruídos pelo passeio. E assim se deu com os racionais, foram destruídos de racionais para animais racionais. E nem todos acompanharam esse passeio, e uns tantos habitantes do mundo racional ficaram no astral superior, não continuaram com o passeio. Se continuassem no passeio, se transformariam totalmente nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que passaram já a se conhecer, diz, é verdade. Que passeio fracassado dos habitantes do mundo racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E esses fracassos têm se dado com muitos que saem para passear, acabam fracassando e se transformando em outras vidas. E por isso costumam a dizer, fulano foi passear e morreu no passeio, se transformou em outra vida. E é por isso que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos. Esse é que é o melhor passeio e a melhor distração. Hoje ninguém está mais em tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje a vida é uma coisa muito séria. O saber como poupar a vida é uma das coisas mais importantes da vida. E por isso vejam que o melhor passeio, a melhor distração são os livros nas mãos. Porque às vezes saem para passear e não voltam mais para casa. Porque já se transformou em outras vidas. E por isso aí está esta fase que ninguém tem garantia no mundo inteiro, de salve-se quem puder e se puder. E por isso estão aí as provas e os testemunhos que ninguém guarda ninguém. Por mais guardados que vivam, os atentados não cessam. E por isso está provado que ninguém guarda ninguém. Aparentemente, parece que guarda, mas as provas aí estão que ninguém guarda ninguém. Só quem pode guardar todos é a voz suprema universal. Esta é que é a verdadeira guarda de todos, que estão atualizados com os livros nas mãos, porque os iniciantes, os que andam corretamente certos, estão guardados pela voz suprema universal. Mas os iniciantes que não andam direito estão por conta da fase de salve-se quem puder e se puder. Para andar direito é preciso que estude todos os dias a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio. Diante dessa, todos vão procurar ser corretos consigo mesmo, porque hoje o mundo não está de brincadeira e os abusados se dão muito mal. Os abusados são os pensadores que ainda estão vivendo sem se conhecer. Abusam de tudo e até do que não conhecem. Para ver o quanto é perigoso viver abusando do que não conhece. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Estamos agora desfrutando do raciocínio, porque já estamos passando a raciocinar. E os que viviam sem se conhecer, por não se conhecer, fizeram grandes confusões dizendo que o pensamento era raciocínio e o raciocínio era o pensamento. Por estar vivendo sem se conhecer, desconhecia a máquina de sua verdadeira origem, que é a máquina do raciocínio. E por viverem assim desconhecidos de si mesmo, fizeram grandes confusões em dizer que o pensamento que era concreto era raciocínio, e o pensamento que não era concreto era pensamento. Fizeram da máquina do pensamento a máquina do raciocínio. Então, sem ter chegado à fase racional, sem ter chegado à fase do raciocínio, já dizia que raciocinava, porque diziam que o pensamento concreto era raciocínio e o pensamento não concreto era pensamento. Falavam, fizeram assim essas confusões por todos estarem vivendo sem se conhecer. E por isso a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase do terceiro milênio ou do terceiro ciclo da vida, entrou em 1935, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como foi anunciado e dito que todos tinham raciocínio. Na fase do pensamento fizeram essas grandes confusões, por já serem confusos por natureza, dizendo que o raciocínio era pensamento e que o pensamento era raciocínio. Dizendo que um pensamento bom era raciocínio e o pensamento mau era magnético. Essa era a função do magnético no pensamento. Então, o pensamento mau eram influências da energia magnética. E o pensamento bom, maravilhoso, era raciocínio. Fizeram todas essas confusões por estarem vivendo sem se conhecer. Por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. E por isso fizeram todas essas confusões, e que agora estão sendo esclarecidos do porquê das confusões. Porque todos os pensadores, por viverem sem se conhecer, sempre foram confusos, fazendo confusão de tudo que não conhecia. Leia os livros Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá, bibliotecas e livrarias perto da sua cidade e faça o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
O livro Universo em Desencanto diz que o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Então, com o livro na mão, você está voltando para o mundo racional. Então, se o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, então vamos todos com o livro na mão, caminhando na estrada racional. Vamos ouvir a música Livro na Mão, com Carmen Costa.
Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização.
Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização.
Caminhando pela estrada do astral, pra a conhecer o nosso mundo racional.
Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Alegria, muita alegria, na grande festa universal.
Vamos conhecer o nosso mundo de origem, na imunização racional.
Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização.
Vamos caminhando pela estrada do astral, e a conhecer o nosso mundo racional.
Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Alegria,
sim,
muita alegria, grande festa universal.
Vamos conhecer o nosso mundo de origem, na imunização racional.
Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Livro na Mão, com Carmen Costa. Muita gente está pensando, ou quando vai fazer uma prova, fica pensando muito, calculando, então ela diz que está raciocinando. Mas não é isso. Raciocinar é uma coisa muito diferente. Raciocinar é uma coisa muito elevada. Então, isso que você está pensando que é raciocínio, é pensamento. Um pensamento elevado, um pensamento concreto. Então, o pensamento concreto foi chamado de raciocínio. Mas não é. Raciocínio é racional. É a parte que liga você ao mundo racional. É uma parte nobre, muito nobre. Não é o pensamento. O pensamento desenvolvido é uma coisa. Raciocínio é outra. Raciocínio, você só desenvolve ele através da leitura do livro Universo e Desencanto. A energia racional está nas letras dos livros que vão sendo transmitidas pelos olhos para o seu raciocínio. Ele vai sendo desenvolvido. É um alimento para o raciocínio se desenvolver. Quando ele está desenvolvido, ele se liga com o mundo racional. Então, esse pensamento que você está dizendo aí que é raciocínio, não é. Não confundam, não façam confusões. Leiam o livro do Universo Encanto para você saber o que é raciocínio, o que é pensamento e o que é imaginação.
O raciocínio é a raiz mestra da fecundação universal. É deste raciocínio que nós estamos falando, que é a energia de uns tantos habitantes que, passeando numa parte do primeiro mundo, deram consequência a estas transformações todas, e o racional superior nos explica didaticamente, em frases simples, para a compreensão do povo, não dos acadêmicos. Os acadêmicos vão custar um pouquinho mais a entender, né? Vai lá fazer a prova e pensa que está raciocinando. Na verdade, está pensando articuladamente. É um pensamento lógico que a natureza preparou todos para poder provar e comprovar o que viria e que está chegando, que é o terceiro ciclo de desenvolvimento da espécie humana, que está na categoria materializada, e que vai desenvolver o raciocínio que está materializado na terceira glândula pineal, ou melhor, na terceira mecânica da glândula pineal, que é aonde o pensamento e a imaginação não alcançam esta compreensão. Então, o que nós queremos chamar a atenção, realmente, das pessoas, é neste sentido. A cultura racional se ocupa do raciocínio criado pelo racional superior, que é a máquina, a terceira máquina que está na nossa cabeça, e que traz em si, veja bem agora, a informação que nós queremos passar e estamos estudando para isso. Esta energia que está materializada na nossa glândula pineal, terceira dimensão da glândula pineal, que é a mecânica racional, você ao ler o livro vai entender isso mais adiante, quem já lê já sabe. Então, ao desenvolver, você, eu, toda a humanidade vai reconhecer com provas e comprovações o verdadeiro mundo de origem e vai ver perfeitamente. É um processo natural de imunização que todos vão tendo e a comunicação vai chegando através desse desenvolvimento. Ou seja, vai cessar tudo aquilo de ficar pensando isto, pensando aquilo. Mas isso é uma história que as pessoas precisam compreender, que a transformação do mundo foi feita pelo calor. O calor é que transformou aquela parte da planície. Mas que calor é esse? Não existia calor no mundo racional, primeiro mundo? Não, não existe calor. Não existia e não existe. O calor passa a existir numa dimensão, num campo de energia, que é o abismo. E que calor é esse? Que a ciência ainda trata como fenômeno. Eu falo isso porque eu sei que estudei ciência e garanto que a termodinâmica estudada pela ciência dos homens não consegue explicar o calor. Tem leis, as leis da transformação da energia, que a segunda lei da termodinâmica que diz toda energia pode ser convertida em calor, mas nem todo calor volta a ser a energia que lhe deu causa. Tudo é energia no universo, e a energia pode se transformar em calor, mas nem todo calor volta a ser energia. Por isso é que há a ordem crescente do calor no universo. Então, o calor neste nosso mundo é crescente. Mas quem é que produz esse calor? Um foco de luz. Que foco de luz? Que foi formado com as vidas dos primitivos habitantes que por conta própria começaram a passear naquela parte da planície, como nos fala o racional superior. Então, a união, ou esse agrupamento dessas virtudes, é que provocaram a formação do calor, e o calor veio causando a transformação naquela parte, apenas uma parte da planície, diz o racional superior, que é uma parte pequena, e que esse calor causou a deformação da parte que dava a formação sólida, que formou a resina, que vem da origem à Terra, pelas degenerações e deformações, pelo calor crescente, e, paralelamente, criou, na outra parte da planície, o amolecimento, dando a entender que era uma planície cristalina, energia cristalina muito dura, para os nossos conceitos, né? Veio amolecendo, formando a goma, e a goma amolecendo, formando a água. Então, essa formação da água e a formação da resina é que, com as transformações universais, vieram dar consequência ao nosso mundo aqui embaixo. Mas, para a gente entender um pouquinho dessa transformação universal, a Sônia, de lá de Socorro, ela vem nos dar agora aqui, para nós, um esclarecimento de como foi formada a água. Porque se todos prestarem atenção, cientistas ou não cientistas, a água é uma substância totalmente diferente de tudo que nós encontramos nesse universo. E sem contar que nós temos a água acima da estratosfera, temos a água de dentro do aquário, a água aquariana. A própria Bíblia dá essa categoria de águas. Então, o mundo é muito grande, a degeneração e a deformação de tudo foi feito dentro da água. Então, é com você, Sônia. Fale-nos um pouco sobre a origem da água e a formação deste universo, onde tudo é de transformações.
A água e a formação de todos os seres visíveis e invisíveis do universo. Encontramos o primeiro volume da obra Universo em Desencanto na mensagem sobre o título: De onde viemos e para onde vamos. Um importante esclarecimento sobre a formação de todos os seres do universo, dentre eles a água. Resumindo o texto, que requer um estudo aprofundado, podemos mencionar que existe cá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. Vivem eles com seu progresso de pureza. E nesta planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por esta parte várias vezes e foram chamados à atenção. E numa dessas vezes não atenderam ao chamado de atenção, começando a progredir por conta própria. E esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. O princípio e a origem desse mundo assim foi. Começando a progredirem por conta própria, na parte que ainda não estava pronta, ao invés de irem para a frente, foram para trás. Ao invés de irem para melhor, foram para pior, porque esta parte não estava pronta. Então, esta parte começou a deslocar-se da planície. Conforme iam progredindo, veio descendo, e veio descendo sempre, até chegarem a essa conclusão que aí está, dentro de um buraco, olhando cá para cima, e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Então, com um certo tempo, conforme iam se deformando e a planície baixando e cada vez mais, e eles perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir. Depois de todas reunidas, geraram aí, com o tempo, a formação de uma luz fosca prateada. E quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando, e quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes. E mais esse foco aumentava, e com o tempo, esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do sol. Começou a esquentar aos pouquinhos, e eles cada vez mais perdendo as virtudes. E conforme perdiam as virtudes, os corpos iam diminuindo, e esse foco cada vez maior, porque nele iam se reunindo as virtudes que eles iam perdendo. Depois, então, de um certo tempo, esse foco cada vez mais quente, e quanto mais quente ficava, mais ajudava a deformá-los. E assim, esse foco cada vez mais quente começou a esquentar o pedaço desta planície em que eles vinham progredindo, cada vez aumentando mais o seu calor e tudo se deformando cada vez mais, e saindo desta parte uma resina que com o calor começou primeiramente a empolar. Depois de toda empolada começou a ficar queimada, depois de queimada torrada, depois de torrada virou cinzas, não sendo nessa ocasião toda por igual, e sim em diversos lugares. E a outra parte da planície, com o calor, começou a se derreter, ficando mole, de mole gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água. Está aí como foi feita a água. Prosseguindo com a nossa leitura, encontramos no livro 70 do Histórico mais esclarecimentos que resumimos na mensagem sob título: A água transformada em todos os feitos existentes no mundo, que degenerou do que era em água. O que era? Uma planície de uma massa cósmica de energia racional, que assim degenerou-se em água, por uns tantos entrarem por este pedaço, fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, e começaram a progredir por conta própria, como até hoje todos aí estão, progredindo por conta própria da mesma forma que iniciaram no princípio da origem desse mundo que habitamos. O mundo racional é um só. A água é uma só. E a categoria é uma só. Qual é a categoria? É de bicho racional. Por quê? A água formou e fez todos os seres. A água transformada nessa infinidade de seres que existem, de classes diferentes, para verem que a água é o tudo da vida. Sendo a água a geradora de tudo, criadora de tudo, e que mantém tudo o que fez, gerando assim toda essa bicharada de uma infinidade de classes, visível e invisível. E por isso, a água é o tudo da vida. Não existindo a água, não existem vidas. Portanto, vamos refletir sobre esses textos do livro Universo em Desencanto, onde concluímos sobre a importância da humanidade respeitar a natureza e os seus feitos. E a água é um bem precioso fornecido pela natureza, sua origem da transformação da planície racional. Portanto, use-a com respeito e sabedoria. Sabendo usar, não faltará.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E para se conhecer, tem que se ligar na energia racional que está materializada na nossa pineal e que a leitura do livro vai desenvolver esta energia e desmaterializar para voltar ao mundo de origem. Acabando aí, então, o passeio, o grande passeio dos habitantes do mundo racional que vieram passear aqui, passaram por todas estas transformações e hoje, sofrendo todos nós, isso tudo. E agora, do ponto de vista nosso aqui, Oswaldo, nós temos a Bernadette Catarcione, que nos explica como que a cultura racional nos faz entender a recuperação. Porque de 1935 para cá, sempre repetindo isto, entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio para que todos passem a conhecer a imunização racional. E aí, então, agora vem a fase da recuperação. É essa mudança que está no mundo aí. E a Bernadette vai nos falar sobre esta fase de recuperação.
A fase racional. E para ajustar tudo e para ajustar todos, tem que ser recuperado pela fase. Uma vez dentro da fase, a própria fase trata de normalizar tudo e todos, porque se trata de uma evolução natural da natureza. A natureza é geradora, criadora e que mantém todos e que governa todos. Então, reconhecer a fase natural da natureza e entrar para a fase, tudo se normaliza naturalmente, porque estão dentro de uma fase natural da natureza. A fase tratando de equilibrar tudo e equilibrar todos. Por existirem duas fases, a fase de animal racional que terminou e os seus feitos entraram em liquidação, e a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Uma vez todos dentro da fase de recuperação, regulariza tudo, equilibra tudo, e todos normalmente, naturalmente, favorecidos pela fase, amparados pela fase, protegidos pela fase, orientados pela fase, e tudo dando certo por estarem dentro da fase. Então, isso depende mais um pouquinho de conhecimento e reconhecimento de toda a humanidade, das mudanças de fase naturais da natureza, que a humanidade desconhece, e apenas tomar conhecimento para que tudo se restabeleça, tomar conhecimento da fase racional, procurando saber o porquê que a fase de animal racional terminou e o porquê entrou a fase racional, são mudanças normais e naturais da natureza, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, está aí a fase de recuperação do animal racional. E a fase de liquidação é essa que terminou. Liquidação de todas as formas, de todas as maneiras, física, moral, artificial e financeira. É um desequilíbrio normal e natural da natureza, para que todos tomem conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, chegou a fase natural da natureza, a fase racional, para que todos tomem conhecimento do mundo racional. E no tomar conhecimento, vai saber como para lá voltar, como de lá veio aqui parar e como daqui para lá voltar. Então, há necessidade dessas mudanças de fase. A fase de animal racional, a fase de lapidação dos seres, limpar os seres, preparar os seres para serem recuperados por uma fase superior, a fase racional. E é por isso que universalmente estão todos sofrendo as consequências do término da fase de animal racional. No terminar a fase de animal, começa a terminar tudo da fase. A fase do animal foi a fase do artifício, ou é a fase do artifício, e o artifício vai terminando e vai caindo, vai se liquidando, e todos espantados, sem saberem porquê de uma situação desta, inesperada. Então, conhecerão a causa no conhecimento da fase racional.
Filho, a fase de recuperação é a fase de racionalização. Você está sendo racionalizado e está se recuperando para deixar de ser animal racional e passar para aparelho racional. E é bom lembrar sempre que cultura racional não é seita, nem doutrina, nem religião, porque muita gente fala assim: eu não vou largar minha religião para começar em outra. Já estou muito velho para começar em outra religião. Cultura racional não tem tempo, idade. Você pode começar com criancinha lendo e pode estar velhinho também lendo, porque é uma cultura, não tem nada a ver com religião. Você não vai deixar sua religião de lado, não vai deixar de fazer o que você faz. Então é só, vai acrescentar. É como você ler um livro. Você vai ler um livro, você não deixa de fazer as outras coisas porque está lendo um livro. Só que esse livro vai modificar muito sua vida, para melhor, claro. Então, não perca tempo. Leia o livro Inversos Encantos. Você cansa de ouvir a gente falar, leia o livro. Por quê? Porque vai mudar a sua vida, vai mudar para muito melhor.
E é exatamente isso. O livro é o nosso verdadeiro altar. Porque a fase da racionalização termina com a fase do implorar. Na fase da espiritualização, todos tinham que implorar aos céus a melhora. Hoje, não é mais para ficar implorando, porque a Força Suprema sabe de tudo que nós precisamos. E o Racional Superior ainda diz isso: pedir para nós é uma ofensa. Então é a Força Suprema nos avisando, não é a Força Suprema que nós acreditamos, não. É a Força Suprema que nos faz ver a verdadeira origem da humanidade. Porque não somos nós da cultura racional que criamos o Racional Superior. É o Racional Superior que é o pai de toda a humanidade, não só de quem estuda o livro, é de todos. O que está faltando é as pessoas realmente conhecerem o livro, adotarem na sua vida este altar. Então, a nossa verdadeira oração, que é de um estudante de cultura racional, é livro na mão.
Passou a fase do implorar e do depender, porque as pessoas viviam implorando e dependentes, entendeu? Dependia de alguém para te salvar. Não, agora não, você não depende de ninguém para te salvar, você é que se salva. Você vai ser orientado como se salva. E ser orientado nas suas coisas a fazer. Por isso que eu disse antes, que você passa a ser consciente. E o consciente já não erra mais.
É, porque a cultura racional é a cultura do fazer por onde. Se faz por onde, será salvo, porque fez por onde. E se implorou, não será salvo, porque implorar não resolve nada. O que resolve é fazer por onde. Então está aí. Aparelho racional não nasce mais na matéria. Vai nascer na outra parte de energia. Mas para nascer em outra parte, precisa se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio. E quem explica bem isso para nós é a Cecília, lá de Sorocaba. Cecília Negrini. Com você, Cecília.
Aparelhar quer dizer unir-se ao seu verdadeiro mundo. Quer dizer, juntar-se ao seu verdadeiro mundo, aparelhar com o seu verdadeiro mundo. E assim, uma vez ligado no seu verdadeiro mundo, já voltou para o seu verdadeiro mundo. E assim está aí o feito do micróbio racional, que é o corpo. Esta máquina, com o tempo, vai se desgastando até a máquina por si mesma paralisar o seu funcionamento. Então a máquina é aí do chão, da matéria. E a vida eterna é o corpo de energia racional. Esse corpo de energia racional, muito antes da máquina acabar, já está no mundo racional, o corpo de energia racional, que foi o causador do micróbio racional, para esse micróbio dar formação e formar o corpo material do animal racional. Então, como aparelho racional, não nasce mais outro corpo de matéria deformado, porque o corpo de energia racional já há muito subiu para o mundo racional. E no mundo racional, o corpo de energia racional, lá, junto dos seus irmãos, feliz e contente e satisfeito por ter terminado a sua missão aqui na Terra, de fabricar os micróbios e os vírus e os vermes para a formação dos seres dos feitos. Essa vida fictícia, por ser uma vida microbiana com aparência de vida, que termina de um instante para outro. E assim como aparelho racional, não nasce mais corpo de matéria, por não existir mais a fábrica dos micróbios aí na deformação. Então, a fase racional é o progresso racional, por todos voltarem ao seu mundo de origem, que é o corpo de energia, o mundo racional. Então, continua o progresso na vida eterna e, por isso, na fase racional não há morte. A vida continua no mundo racional. É a separação dos corpos. O corpo de matéria regressa à matéria, se transformando no que era. E o corpo de energia racional regressa ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então não há morte. A matéria continua a vida dela na matéria, se transformando em outros seres, e o corpo de energia racional continua sua vida eterna no mundo racional. Então, na fase racional, não há morte, e sim a divisão dos corpos, cada qual no seu mundo. O corpo de energia racional no seu mundo, o mundo racional, e o corpo de matéria no seu mundo, a matéria. O corpo de matéria é um corpo aí do chão, fica no chão. E o corpo de energia racional é do mundo racional, fica no mundo racional, sobe para o mundo racional. É a divisão das duas vidas. A matéria é uma vida, por isso se transforma em outra vida, porque nada se acaba e sim, tudo se transforma em classes inferiores. Então, na fase racional não há morte. Morte havia na fase de animal racional, porque o corpo de energia racional estava aí paralisado, fabricando vírus e micróbios para a formação dos animais racionais. Agora, na fase racional, cada qual no seu lugar. O corpo de matéria, que é aí de baixo, no chão, e o corpo de energia racional, lá em cima, no seu mundo verdadeiro, o mundo racional.
De coração aberto, abraça todos como irmãos. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês.
Abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício e Ana em Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, a Cecília Negrini em Sorocaba, também grande colaboradora e ouvinte do programa Terceiro Milênio, Nelson Ferreira no Meia, no Rio de Janeiro, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas também lá em Sorocaba, a Sandra e Antônio Jaxi em Cachoeiras de Macacu, e essa equipe maravilhosa que o programa Terceiro Milênio tem, que é o Dr. Carlos Raso, o professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette Catarcione, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia Edivaldo, lá em Nova Iguaçu, a Heleda Oliveira, lá em Formiga, Minas Gerais, o Paulo Loreto e Cíntia Loreto, e outros mais que estão sempre disponíveis a colaborar com o programa Terceiro Milênio, que é um programa da Fase Racional. E também eu mando um abraço para todos os nossos ouvintes lá em Sorocaba, né? A Pedra e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Marlene Moraes. E também um abraço lá para Valdemar e família em Araras, lá de São Paulo. O João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra. O Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo. A Inês Cesário de Almeida, de Socorro, São Paulo, a terra da nossa amiga Sônia. Mery de São Bernardo, a Cida de São Paulo. Nelson e Selma Redaelli, de Catanduva, São Paulo também. A formosa família Santos, né? A professora Iracema, a mãe da Beth, que é a água, e a água, que é a mãe do Pingo d'Água, Anderson, a família Santos em Campinas. E também um abraço para a nossa amiga Almásia, da Livraria Racional, e o nosso amigo Celso Veloso. O Jefferson, lá em Rio Claro, aquele abraço especial, nosso amigo Jefferson, grande divulgador da cultura racional também. A Gilce de Itaquaquecetuba, a Marta Chuí, doutor Yasuyoski, em Vilhena, Rondônia. A Abraão de Minasu, Goiás, aquele abraço lá para o Centro-Oeste. A Sônia Pecorone, em Nova Iguaçu. A dona Carmelita, em Bangu, no Rio de Janeiro.
Dona Carmelita, abraço.
Também um abraço para o Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro. Otávio de Jacarepaguá, também o casal MM, Magno e Madalena, lá em Benfica. O nosso amigo cantor Santos e a Vilma e o Álvaro, em São João de Meriti. O Anderson e Pepe, em Niterói. O Wagner Ribeiro, em São Fidélis, no Rio de Janeiro, Noroeste, né? Fluminense, o Aria Caravana Racional de Itaucara e a nossa amiga Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy Gonçalves. Um abraço também para o Ronald Rafael e vereador Mascarenhas, em União no Piauí. O Edilson, Duda e João Rosa de Castelo, também lá no Piauí. A Geralda em Juiz de Fora, a Iranides em Brasília, aquele abraço. E os nossos cegos que se enxergam longe, o Sérgio e a Elizabeth lá em Curitiba, no Paraná. O nosso amigo Luiz Miguens, em Bian, Santa Catarina, e o filho lá em Porto Alegre. E o Márcio Momesso, autor da Roda Cósmica, lá em Floripa. Aquele abraço para todos carinhoso e mais também no exterior.
No exterior temos Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia. Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia também. Envida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Judy, Desidério e Gabriel em Nova York. Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida. Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas. Sônia Henderson, Montan Oliveira, Igor Claudio Oliveira em Milford, Connecticut. Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Paraguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia. Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal. Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, Magali em Nampula, Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, professor Afolabio Mohamed na Nigéria e Jéssica em Sydney, na Austrália. Em Teresópolis, o Ari Chocolate, Janete Balbino, a Mônica Quinupi, Roberto Guzzo, abraço Roberto e Graça na Quinta da Barra. Obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto, Cultura Racional. Bom final de semana, boa noite, tchau. Salve.
Se quiser, você vai ver o mundo se transformando.